combatendo o bullshit do mercado, como sempre, diversificação é um termo que é muito combatido pelo mercado, que advoga que você deve ter um limite na diversificação, que depois é aquele monte de besteira, né? E, como sempre, né, tudo que o mercado advoga tem o objetivo de transferir o seu dinheiro para ele. E você fica repetindo que nem um bobo coisas que... noções, ideias, técnicas foram criadas com o objetivo de transferir o seu dinheiro para o mercado. Então, a diversificação... A coisa contra a diversificação é uma delas. É sempre uma mistura de ignorância e ou mal-caratismo que leva a induzir as pessoas ao caminho de sustentar o mercado, sustentar o sistema. O seu, assim, deixando na banguela, muita gente não vai saber o que é isso, então procura. O seu único objetivo, seu único caminho, sua única razão de você estar no mercado é para transferir o seu dinheiro para diferentes agentes do mercado, corretoras, bancos, analista, agente autônomo, youtubers, vendedor de curso e tudo mais. Então, é a tua única função no mercado. E a gente tenta aqui achar um outro caminho quietinho na nossa que possa nos tirar dessa função de transferir o nosso dinheiro para o mercado. Isso começa deixando de querer parecer esperto. Então, vamos lá. Não é religião, eu não falo aqui de religião, mas é muito interessante achar isso na Bíblia. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. E o que, que é a esperteza? A esperteza é achar que sabe os riscos, achar que sabe onde vai dar mais retorno, achar que sei lá o quê e só termina em ferro. Então, veja que na Bíblia já tinha o conceito de que a diversificação diminui os riscos, que é a função mais importante da diversificação. A definição da diversificação é a ação de distribuir recursos em diferentes ativos ou classe de investimento com o objetivo de reduzir riscos. Então, a função primordial da diversificação é reduzir riscos. E ela tem, como eu vou mostrar, o efeito colateral de aumentar os retornos. Diferente do que dizem o mercado e um monte de acadêmicos com besteiras também, que eu vou mostrar aqui, que falam sobre diversificação. Mas o objetivo principal da diversificação é reduzir riscos. E reduzir risco é fundamental, principalmente quando você vai para a renda variável, em que os riscos são bem mais altos, pelo menos no curto prazo, né? Então, o problema é que o risco quebra, né? Tem aquela coisa espetacular, não lembro nem se é do Benjamin Graham, do Warren Buffett, quem quer que seja, as três principais coisas que você deve fazer nos investimentos é proteger seu capital, proteger seu capital, proteger seu capital. Porque se você perde o capital, é game over. Acabou, está zerado. Então, reduzir riscos é fundamental, principalmente se você vai para renda variável. Porque é muito difícil suportar os riscos de curto prazo da renda variável para o ser humano normal. E aí, como eu falei, o que eu chamo da falácia da diversificação é o conceito acadêmico muito usado pelo mercado, que a partir de um certo número de ativos, diversificar não diminui mais o risco e diminui o retorno. Como eu sempre costumo dizer, academicismo não resiste a 5 minutos de mercado real. Então, fica um monte de gente em faculdades, onde seja o que for, falando um monte de besteira sobre mercado, e a gente nunca comprou uma ação, e mostrando fórmulas e gráficos. E o mercado verdadeiro não é isso, porque quando você está com o teu dinheiro lá, a história é totalmente diferente. E esses estudos acadêmicos que mostram para vocês, eles falam sobre o risco da volatilidade. Realmente, a partir de um certo número de ativos, você não diminui mais o risco da volatilidade. Mas o risco por ativo, obviamente, que é o mais importante, obviamente você diminui. E não há nenhuma evidência que diversificar diminui o retorno. Nenhuma. Uma única evidência. E é um conceito completamente absurdo, porque o retorno depende do valor como um todo do seu, da sua carteira de investimentos. Então, claro, se você botar mais 50 ativos ruins, vai diminuir o seu retorno. Se você botar 50 ativos bons, vai aumentar o seu retorno. Então, diversificar não muda em nada o retorno. Diretamente. Indiretamente, pode aumentar o seu retorno. Diretamente, não interfere com o retorno. O que interfere com o retorno é o valor do seu patrimônio. Então, se você tem um ativo, se ele quebrar, você perde 100%. Dois, se, claro, considerando que você tem a mesma quantidade como exemplo, né? 2, 50%, 4, 25%, 10, 10%, 50%, 2%, 100%, 1%. Então, não tem como negar que diversificar mais não diminui o risco, é negar a matemática básica. Quanto mais ativos, menos risco por ativo. Agora, se você tem 50 ativos com 80% em um, aí não é bem uma diversificação, né? E usou a palavra pulverizar, se afasta, porque a chance de ser bullshit é imensa. Imensa. Os termos que o mercado usa vão mudando, porque o bullshit, ele não evolui. É o mesmo bullshit que eu combatia quando eu comecei a Baixa.com, eu continuo combatendo, que é o ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro em trade, ganhar dinheiro retorno de 5% ao mês, é sempre as mesmas coisas, só que vão inventando novas palavras. Porque como o sujeito só perde, ele tem que ser enganado por novas coisas. Pulverizar é uma palavra que estão usando muito ultimamente, não quer dizer absolutamente nada, porque não existe pulverizar seus investimentos, é uma coisa que não existe. Você diversificar demais não quer dizer que você pulverizou nada. Claro que o problema é a falta de bom senso. Ninguém está falando por um ser humano normal que tem 100 mil reais investido, ter 5 mil ativos. Ninguém está falando isso. O bom senso é difícil, porque quem não tem, não entende. Mas, como eu falei, diversificar não diminui retorno, não acontece absolutamente nada. Eu tenho 20 ações. Aí eu compro 20 anos atrás. Aí eu compro VEG, Droga Raia, Itaú, diminuiu o meu retorno. Como é que diminuiu o teu retorno? Aí há 20 anos atrás eu compro Oi BR, Plin 4 e OGX, diminuiu o meu retorno. Mas não aconteceu nada demais, mas diminuiu. Então, a diversificação não tem nenhum efeito direto sobre o retorno. O que tem é a qualidade dos ativos que tem na sua carteira. Então, por que é tão importante a diversificação, cuja função principal é diminuir o risco? Porque o que quebra o pequeno investidor amador é risco alto, não é retorno baixo. Retorno baixo não tem problema nenhum. Claro que quanto maior o retorno, melhor. Mas se você bota teu dinheiro só em caderneta e imóveis, você não vai quebrar, provavelmente. Você pode não ter um retorno muito alto, mas você não vai quebrar. O que quebra é assumir risco alto. E quando você não diversifica, você está sempre assumindo risco alto. O que dá retorno para o pequeno investidor amador normalmente são aporte e tempo. Não é investir nisso ou naquilo. Isso é uma fantasia, uma ilusão para você ficar na mão do mercado. Eu vou fazer uma live sobre isso com exemplos matemáticos de juros. O que enriquece é aporte e tempo. Claro que não é por isso que você vai vir com argumento maluco, burro, de ah, então investe em qualquer coisa. Não, você tenta investir em valor. E você não vai ter só valor, mas você consegue ter um bom valor, principalmente quem acompanha aqui a Baixa.com, fica muito fácil você conseguir ter, em média, valor. Mas o que vai fazer crescer mesmo é aporte. Aporte que vence tudo. Agora, os efeitos indiretos da diversificação que pode... Não tem como diversificação não diminuir o risco. Quanto mais você diversifica, menor o risco. Com bom senso. Agora, como é que a diversificação pode aumentar o seu retorno? Quando você diversifica mais, você aumenta a chance de ter team baggers. Eu gosto de falar team baggers, que é o pessoal fica nervoso. Que são ativos que dão um retorno extraordinário. Que são os ativos que vão expressivamente aumentar o seu patrimônio. E isso serve para qualquer um. Você pega o Warren Buffett, 10% dos ativos que são responsáveis pelo grande retorno dele. Quando você diversifica mais, aumenta a chance de você pegar uma dessas, mas aumenta a chance de você pegar ruins também. Mas eu vou mostrar aqui novamente o conceito de convexidade. A boa não tem limite para ganhar. E a ruim tem limite para perder. Então, você ganha muito mais nas boas do que você perde nas ruins. E a diversificação diminui o risco de vender em pânico no fundo, de girar. Então, são dois efeitos indiretos que fazem aumentar o seu retorno com diversificação. Mas eu vou mostrar aqui que a diversificação pode aumentar o retorno diretamente. A convexidade que eu acabei de falar, porque ela só funciona com diversificação, é exatamente, você começa aqui e os ganhos não têm limite e as perdas têm limite. Sucesso e fracasso é desconhecido, mas a dor da perda tem limite. E o ganho é ilimitado. A ruína é evitada fazendo isso repetidamente. Então, o que é fazer repetidamente? É você diversificar, você vai ter muitos ativos com ganho ilimitado, você vai ter ativos com perdas, mas as perdas são limitadas. E esses aqui que vão fazer seu patrimônio crescer. Mas isso só vai funcionar com diversificação. Porque se você tiver poucos ativos, você pode não ter nenhum extraordinário, só ter alguns na média e alguns ruins. E aí não vai funcionar. E a diversificação é fundamental, que ela te protege do imponderável, das crises institucionais, das desgraças na sua vida, das grandes catástrofes, das falências e tal. Quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. E é fundamental aqui nesse conceito a diversificação no exterior também. Então, você não pode ter garantia de tudo, não pode ter garantia de que vai sobreviver. Mas quanto mais diversificado, maior a chance de sobreviver. Ah, não. Eu só tenho o Tesouro Direto e Vale. Aí o governo quebra e a Vale quebra. Você quebrou. Aí eu tenho o Tesouro Direto, eu tenho caderneta, eu tenho ações, FIIs diversas, 40 ações, 30 ações, 20 FIIs, eu tenho reserva de valor, eu tenho reserva de emergência, eu tenho imóvel, eu tenho investimento no exterior em ações, em REITs, em bonds, além dos Estados Unidos, eu tenho na Europa Ocidental, então muito maior a chance de você sobreviver. Porque se você joga num lugar só e aquele lugar quebra, game over. É um exemplo interessante, né, que eu estava estudando o caso. Né, quando vieram os primeiros navios exploradores, eles eram financiados por dois ricos, reis, não sei o quê. E aí o navio afundava e era um prejuízo imenso. Né? E mesmo quando era um pouco mais diluído, se aquele navio afunda, já era. Então, as companhias que começaram a criar na época permitiam que você comprasse cotas de diversas expedições, diversificando o seu investimento. Então, você comprava uma cota que servia para 10 expedições, 15 expedições. Então, era o conceito da convexidade, porque o que acontece? Um navio afunda, outro não acha nada, não sei o quê, mais um acha ouro pra caramba, pau Brasil, não sei o quê, paga todos que afundaram e você sai no lucro. Exatamente esse conceito usado na época das grandes explorações. E por que é tanto usado o termo no momento pulverização e é tão combatida a diversificação? Como sempre, você tem que parar e pensar, por que estão falando isso? Por que estão me induzindo a isso? Eu estou me dando bem indo por esse caminho? Minha vida está melhorando? Ou eu estou só fingindo que sou esperto? A diversificação contraria os interesses do sistema. Porque quando você diversifica mais, você gira menos, você vai acalmando, o seu patrimônio vai ficando mais estável, o que te leva a girar menos. Mais diversificação, você tem menos necessidade de acertar, de dar cacetada, de acertar aquela empresa que vai subir, não sei o quê, te torna menos dependente do mercado. Você tem menos necessidade, ao contrário do que falam. Ah, você tem 50, 100 ativos, como é que você vai acompanhar tudo isso? Não vou. Vou acompanhar de longe, porque o risco de cada um é pequeno. Agora, se eu tenho 3 ativos, eu tenho que acompanhar 24 horas por dia, porque se um quebrar, eu perco 1/3 do meu patrimônio. Então, é justamente o contrário do que falam. Mais diversificação, menos necessidade de acompanhamento e de participar do mercado. Porque quando você se afasta do mercado, de ficar acompanhando o mercado, cotação, não sei o quê, e foca no seu trabalho, você está menos dependente deles e menos chance de doar seu dinheiro para eles. E mais de diversificação é menos necessidade de analista, curso, gestor, tudo isso, porque é muito, você não tem necessidade de acertar. E quando você segue esse pessoal, você erra mais ainda, mas você fica na ilusão que eles vão te ajudar a acertar. Agora, é muito importante entender que a diversificação vem com arrependimentos. Como eu sempre falo, o preço de ter VEG, ter droga raia, VEG inclusive caiu, agora não vai servir mais de exemplo, vamos ter que achar outra, é ter Cielo. Porque se você vendeu, agora você tem que vender porque fechou capital, mas eu usava esse exemplo. Se você saiu da Cielo, você saiu da droga raia, saiu da VEG. Porque VEG e droga raia também tiveram momentos ruins. O preço de não vender suas ações no fundo em pânico é ter tesouro IPCA. Porque quando você bota 100% em ações, você não aguenta e vende tudo no fundo. Aí você vê esses gráficos, como eu mostro aqui, do Siegel. Siegel, eu falo igual gaivota. Você acaba que num período de queda não aguenta e vende tudo no fundo. Agora, se você tem um colchão de tesouro IPCA, de renda fixa, você aguenta passar por aquele momento. Então, quando você diversifica, você vai ter arrependimento, vai ter coisas que dão errada. Então, uma frase muito legal de um artigo do Ben Carson: eu passei metade da minha vida pensando por que eu tinha tanto dinheiro em ações e metade pensando por que eu tinha tão pouco dinheiro em ações. Porque o mercado cai, ele acha que tem muito em ações. O mercado sobe, ele acha que tem pouco. E assim vai, a diversificação leva a isso. As más notícias sobre diversificação é que o arrependimento é uma constante. Por quê? Porque eu não botei mais dinheiro em VEG, porque eu comprei Cielo. Porque... Então, você está sempre se arrependendo de alguma coisa. Mas a boa notícia é que, por espalhar suas apostas, você evita levar o arrependimento ao extremo. Então, você fica, pô, por que eu não botei mais dinheiro em VEG? Mas você botou algum. Por que eu não botei mais dinheiro em droga raia? Mas você botou algum. Por que eu comprei Cielo? Mas como você diversifica, você perdeu 0,5% do seu patrimônio em Cielo, ou 0,3%, sei lá o que for. Você não diversifica e bota 50% em Cielo, e aí é o arrependimento ao extremo. Então, você fica nesse balanço, mas aos poucos você vai se acostumando. Eu quis trazer alguns gráficos, esse aqui é muito interessante. Embaixo nós temos o número de ativos e ali na vertical o retorno por unidade de risco. E aí, quanto mais ativos, né, e quanto menor a correlação entre os ativos, maior o retorno por unidade de risco. Porque é muito fácil falar em retorno sem analisar risco, né? O retorno tem que ser comparado, equilibrado com risco. Então, é uma falácia que a diversificação diminui o retorno. E aqui, claro, se você tem muitos ativos todos iguais, você não está diversificando tanto. Então, quanto menor a correlação e maior o número de ativos, maior o retorno. Esse aqui é muito interessante, né? Carteira do IBR. Eu não estou dizendo para investir em índice. É só um estudo para mostrar que mais diversificado tem retorno maior, diferente do que falam. A carteira IBRX100, que tem 100 empresas, e a IBR50, que tem 50 empresas entre 98 e 2014. A de 100 empresas tem um retorno ligeiramente maior do que a de 50 empresas. Ela termina aqui mais ou menos em 90 mil e a de 50 empresas termina mais ou menos em 75 mil. Então, é uma falácia que diversificar mais diminui o retorno. E assim, mas, pô, Baster, quanto que eu vou diversificar? Você não deve diversificar só por diversificar, mas deve diversificar o máximo que você pode dentro de um bom senso. Diversas classes de ativo, diversos países, diversos ativos em cada classe. E não precisa se preocupar com setores e segmento se você diversifica bastante. Então, é assim, você vai ter 20, 30 ações, talvez consiga chegar a 40, mas aí já é mais difícil. Vai ter uns 20 FIIs, vai botar dinheiro em renda fixa, vai ter imóvel quando conseguir ter, vai ter reserva de valor, que é dólar, euro, bitcoin, se você quiser, ouro, se você conseguir, passaporte em dia, sei lá mais o quê, e vai ter reserva de emergência. Aí vai investir no exterior, corretora nos Estados Unidos, ações, dá para ter fácil 100, porque é tanta ação boa, ou 50, REITs, 10, 20... bonds, né, renda fixa, e aí se conseguir, Europa Ocidental, se conseguir Ásia, melhor ainda, mas é muito difícil, Ásia. E aí, dentro de um bom senso, você chegou aí a um número razoável de ativos, você não precisa ter todos eles, você bota no Baixa System, bota na sua planilha e vai comprando aos poucos, né? Então, basta estar dentro de um bom senso, você diversificar o máximo que você puder. Então, concluindo, a diversificação diminui o risco por ativo. Não dá para discutir isso. É matemática básica. Qualquer pessoa que quiser discutir isso está maluca. Diminui o risco geral do seu patrimônio. Diminui o risco de girar e vender no fundo. Permite mais tempo para trabalhar e viver a vida. Aumenta a segurança da sua família com a diversificação no exterior. E tende a aumentar o seu retorno e terminar com um patrimônio maior. Então, é uma coisa que consegue o quase mágico impossível, que é diminuir o risco e aumentar o retorno. Por isso que é tão combatida e usa esse termo pulverização e tal, porque a diversificação é um dos pilares para você conseguir se afastar do mercado, investir com tranquilidade e viver a sua vida, focar no teu trabalho, na sua família, na sua saúde, e parar de ser um agente de transferir o seu dinheiro para o mercado. Por isso, obviamente, ela é tão combatida. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai para as perguntas. Não vão embora. E olha aqui, só 3 cadastrados. Estão perdendo muito por não se cadastrar aqui na Baixa.com. Tem um monte de coisa grátis para vocês. Não precisa pagar nada. E se a gente chegar a 17, eu vou sortear 3 meses grátis de acesso na hora. Então, se cadastra aí, pessoal. Vamos para as perguntas. Eu fiz 2 vezes.
Pessoal, agora o Baster vai responder as perguntas. Novamente, lembrando no site colocar em azulzinho. E no YouTube, o Baster responde aos membros do canal e superchats. Obrigado.
Qual é a notícia sobre a queda da NVIDIA? Eu não consegui parar de pensar no quanto o Baster estava certo o tempo todo. Parece que virou um apocalipse no Esfera Neném na notícia. NVIDIA caiu, né? Vamos ver.
Foi ontem que caiu, parece.
NVDA e Yahoo. Vamos ver o que aconteceu. É isso. Porque o sujeito fala, ah, vou botar tudo em NVIDIA e não sei o que, NVIDIA. Mas aí tem que aguentar, meu amigo. Olha aqui o que ela caiu.
Assim, ó, caiu 17 ontem e subiu 10 hoje. E outra coisa, né? Subiu 1.000 nos últimos, sei lá, 5 anos aí. Quanto que subiu? E 1.000 aí.
Ah, subiu um absurdo. Tem aqui. É só a gente ir lá ver. Subiu uma coisa absurda. Subiu 9% hoje. Aí você vê. Eu postei sobre isso hoje. Vocês ficam acompanhando cotação. Então, assim, a NVIDIA ontem perdeu 50 bilhões de dólares de valor. Hoje ganhou 30 bilhões de dólares de valor. Então é uma maluquice total, não aconteceu nada, nem ontem nem hoje. Sabe? Então, você fica acompanhando isso, ó, nos últimos 5 anos, 800, 10 anos, 14 mil em 10 anos. 14.000%. Então, você fica acompanhando isso, você fica maluco. Como é que uma empresa, quer dizer, como é que a empresa perde 50 bilhões de dólares num dia e no dia seguinte ganha 30 bilhões? Nada acontece tão rápido assim numa empresa. Então, ou vocês entendem ser sócio de empresa e param de pensar em papel, ação, cotação, é melhor não ter nem ações. Obrigado, Lino, por se tornar membro. Live de FII. Thiago, vamos ter que preparar uma live de FII. Eu gosto de dar live sobre coisa que eu não entendo. Falando em terror, como fazer transferência de custódia no exterior? Aí é muito fácil. Como tudo aqui no site, você olha o FAQ. É impressionante como vocês não olham mesmo o FAQ. Vocês não olham, não adianta. Não há nada que eu possa fazer. Vocês não têm a capacidade de pensar assim, porra, isso é uma coisa óbvia. Então, uma coisa que todo mundo pergunta, então deve ter no FAQ. Transferência de ativos entre corretoras. Está aí. A suposta pulverização é ruim para o mercado, que prejudica a efetividade de recomendação de compra por picareta. Se eu recomendo o ativo X, eu quero que você compre 10% dele, não zero. É claro, né? Até porque muitas vezes, se você recomenda o ativo X, é porque você está querendo vender o ativo X. Ou você está querendo que ele... Ou, das duas, umas. Ou você quer que ele suba, porque você está metido nele. Ah, mas se você é analista, não pode, CVM. Mas é muito fácil, é só usar conta do irmão, da mulher, não sei o quê. Então, ou você quer que ele suba, ou você está precisando vender uma quantidade enorme dele e precisa de um monte de sardinha para comprar. Então, realmente, você tem toda a razão. Olha aí a pergunta do Juliano. Baixo, o que é pior? Ter a inflação um pouco alta ou ter a taxa Selic mais alta? Inflação é sempre pior. Essa história de que um pouquinho de inflação não é problema, inflação é sempre pior, inflação é uma desgraça. É sempre pior. A taxa Selic alta, ela não existe, ela é feita para controlar a inflação. Inflação é sempre pior. Qual a diferença de investir em BPAC3 em vez de BPCAC11? Nenhum dos dois é bom, porque eu não chego nem perto de empresa que tem um NIT, mas você deveria... Você pode ver meu vídeo aqui, você vem aqui na busca do YouTube, bosta, basta, ON, e aqui, ON, OPN, sócio é ON. Então, você assiste meu vídeo que você vai entender que se não for ON, você não é sócio. Você só é sócio comprando ON. PN não é sócio, é um financiador da empresa, e o NIT, que é o 11, não é nada. O NIT é uma invenção do Brasil, que é uma coisa que não existe. Você não está comprando nada. E eu não chego nem perto de empresa que lança o NIT, porque é uma coisa que não existe, é um sinal de péssima governança. Então, mas, pelo menos, na empresa que tem o NIT, se você tem a ON, pelo menos você tem alguma coisa. A UNIT você não tem nada. Absolutamente nada. Baixa, sou seu fã. Se eu te encontrar na rua, vou ficar emocionado e pedir um autógrafo, uma foto. Eu vou ser xingado? Não, que isso. Eu trato todo mundo bem, que isso. Eu não sou nenhum monstro, não. Para manter o capital, se a pessoa só quer manter o capital e se defender da inflação, 20% é o suficiente? 20%? Eu não entendi a pergunta. 20% do quê? O que acontece é que não existe essas continhas, né? Porque você não sabe o futuro. Então, você vai acumulando patrimônio. Quanto mais patrimônio você tem em relação aos seus gastos e mais idade você tem, mais próximo você está da tranquilidade financeira. Mas tirando exageros... Eu tenho 88 milhões, tá bom, você está tranquilo. Então, tirando o exemplo maluco, você não tem como ter uma certeza absoluta, você tem que aprender a administrar patrimônio, que é uma live que eu fiz aqui, não lembro bem, se o Thiago puder achar e botar o link aí, eu agradeço. Você tem que aprender a administrar o seu patrimônio, ver conforme quando você pode ir gastando mais. Essas continhas não funcionam, porque você não sabe o futuro. Bom lembrar que a carteira não é álbum de figurinha, não precisa ficar maluco para ter tudo logo. Muito bem lembrada, Lucindo. Você bota lá a tua diversificação e vai comprando aos poucos. Não faz a menor diferença. Desde que você aporte sempre em valor, está tudo bem. O que você acha de ETF atrelado ao Bitcoin? Seria uma segurança para evitar a corretora de criptos e possíveis falências? ETF, para mim, não existe. ETF de Bitcoin é realmente uma coisa sensacional. Porque ETF, como eu mostro aqui no Bastergram, ETF é sempre a mesma coisa, mas eles vão criando ETF disso, daquilo, outro. Ih, sumiu aqui. Ah, para manter cliente, né? Então, eles vão criando ETF disso, ETF daquilo, e as pessoas vão aceitando aqui. Então, nós temos aqui, quando estava em moda, ETF vegano do clima. Os ativos: Apple, Microsoft, Facebook, Mastercard, Visa, United Health, Verizon. Então, sabe, Bitcoin, se você quer ter, você pode ter wallet física, pode ter uma wallet online, como Master, esqueci o nome, ou pode ter em corretoras. Tudo tem seu risco. O wallet, você pode perder a senha, como muita gente perdeu, mas eu concordo com o argumento de que provavelmente estão perdendo menos senha, porque antes aquilo não valia nada e ninguém tinha dimensão que ia valer tanto. Então, provavelmente agora as pessoas estão tomando mais cuidado com as suas senhas, mas a mim não agrada. Você pode ter uma wallet online e você pode ter em corretora, se o dinheiro ficar grande, você distribuir por 2, 3, 4 e tal. Os naturalistas não consideram que Bitcoin em corretora seja Bitcoin. Tem uma certa razão, mas cada um decide a sua vida como achar melhor. Você ter Bitcoin em corretora no exterior, independente de ser ou não Bitcoin, é uma reserva de valor, se você considera que é. Porque é um dinheiro que você vai ter acesso se você tiver que sair do país, que está no exterior e tal, e tudo mais. Então, cada um decide sua vida, o que é melhor para ele. Agora, ETF de Bitcoin no Brasil, principalmente, para mim, não é nada. Eu gosto quando cai, eu compro barato, nem ligo. Sim, mas quando cair de verdade, porque você nunca viu uma queda na sua vida, você vai vender no fundo em pânico. Porque todo mundo que fala isso, chega uma hora que vende em pânico. Porque você não sabe o que é ser sócio de empresa, você ainda está ligado a papéis, subiu, caiu, não sei o quê. Quando ficar 6 anos caindo, você vai vender tudo. Ainda mais quando fica nessa necessidade de parecer esperto, aí tá ferrado. Só agradecendo. Desde quando virei assinante, voltei a pedalar e tenho evoluído bastante. Esse domingo consegui vencer um morro com meu pai, que parecia impossível pra gente. Que legal, hein, cara? Eu, às vezes, agora tem acontecido pouco, levava a gente para subir a mesa aqui, e era uma emoção quando a pessoa conseguia subir até o final, sem botar o pé no chão. É muito legal isso, você tá de parabéns. Emocionante. E o pessoal aí do YouTube que não veio aqui se cadastrar, olha aí, já tem 10, vamos chegar a 17, eu estou gente boa hoje, com 17 eu vou sortear. Vocês veem que aqui na Baixa.com não é só investimento, a comunidade junta muda a vida das pessoas. A gente passa a além de buscar a tranquilidade financeira, passa a trabalhar melhor, passa a ter um relacionamento melhor, passa a cuidar da saúde, praticar esporte. Então, a sua vida vai melhorando se você participa aqui da comunidade. Baixo, eu compro todas as minhas empresas que estão para trás na planilha, às vezes compro 17 empresas no mês. Explica por que isso é ruim. É assim, basicamente, não é que vá criar nenhum grande problema, isso não é a coisa mais importante do mundo. Mas, assim, você está com um foco meio perdido, né? Porque você está querendo completar algo de figurinha, não sei, e sardinice nunca termina bem, entendeu? A gente, às vezes, não sabe aonde vai dar ruim, mas dá ruim em algum lugar quando a gente se entrega para sardinice. Então, compra duas, três, até quatro, mas 17, cara. A não ser que você esteja aportando um absurdo de dinheiro, aí fica comprando duas de uma, três de outra. Não sei, só o tempo que você está perdendo com isso. Apesar do IPCA entregar o que promete no prazo, ele tende a variar com o mercado. Então, na esquerda, quem sabe a função colchão não sirva para segurar. Sim, mas é porque você provavelmente não viu uma queda de verdade. Mas eu concordo com o seu argumento, só que o IPCA não cai 80%. E quanto mais próximo do vencimento, menos ele vai cair. Mas eu entendo o seu argumento. Então, se você precisa de mais colchão, aí você tem que usar o Selic. Porque o IPCA vai te dar mais retorno que o Selic. Mas se você vai ficar no desespero e vender suas ações no fundo, é melhor você ter mais Selic, menos IPCA. Obrigado aí pela enorme contribuição. Como diversificar os fundamentos no futebol aí? Porra, isso aí é um picareta, o ombro dele é muito melhor que o meu. Mas eu posso te ensinar ataque giratório, que você não sabe, posso te ensinar peito de pé, que você não sabe, agora ombro não dá para me ensinar, não. Ombro não, que o ombro dele é muito melhor que o meu. Muito obrigado de coração, pode ter certeza que grande parte da contribuição vai aqui para a nossa ação, Os Anjos na Escola, e mais do que isso, para o ano que vem, acha uma criança lá na sua cidade e uma escola legal e vamos entrar lá no seu estado, na sua cidade, que a gente não tem ninguém lá por enquanto. E aí você está contribuindo mais ainda. Pronto para dormir. O que é,
Tiago? Já que ele perguntou de futebol, atrás de você tem uma bola. Você podia fazer uma demonstração da sua habilidade?
Eu faço embaixadinha sentado. Eu faço embaixadinha sentado.
Não, melhor, você vai cair aí.
Aí. É porque aqui está uma posição muito ruim. Mas eu faço embaixadinha sentada. Aqui está difícil, né?
Vamos bater palma. É isso aí.
Eu faço embaixadinha sentado, tá achando o quê? Posso ensinar aí pro Safadog também. Numa posição boa, eu faço 100, 200 e tal, até a perna cansar, mas aqui tá muito alto, tem que sentar mais baixo. Mas é, apareceu aí?
Apareceu, pus na câmera, então, apareceu sim.
Você
imagina o tanto de print que o pessoal vai tirar lá no site dessa demonstração.
Quem sabe faz ao vivo, você mandou demonstrar, eu demonstrei. Tá achando o quê? Legal. Um abração aí, ó, Safadog, de coração. Muito obrigado. E fica aí o compromisso de você procurar uma criança lá na sua cidade, um colégio particular, e vamos botar uma criança lá que não pode pagar colégio particular no colégio, e a gente entra lá no seu estado que a gente não tem ninguém lá. O meu amigo está indicando como falar, site de aposta, né? Como falar para ele desistir disso. Não adianta, cara, não adianta. Nós temos aqui um FAQ que você pode mandar para ele, de repente, assim, falar normalmente, é muito brabo isso, é muito brabo, conheço gente que perdeu tudo, perdeu a família, tentou se suicidar, pessoal, não cheguem nem perto, nem de brincadeira, não chega nem de brincadeira perto. Vocês não têm ideia. Ninguém sabe o seu potencial para vício. Você não tem ideia do poder destrutivo disso. É, não é só dinheiro, destrói a tua vida, destrói a tua família, você vira um golem. Eu tenho uns 3, 4 que, assim... Mas é muito difícil ajudar. Então, você pode aí... Não, aqui é aportes mensais. Você pode mandar esse FAQ para ele. Obviamente, se ele não for assinante, você copia aí e manda para ele. Não tem problema nenhum. A gente autoriza você a copiar o material. E tenta ver se ele lê isso, ajuda alguma coisa e se prepara para ajudar. Porque pode ser... Tem diversos tipos. Tem uns que vão lá, perde 5, 10 mil e para. Não é que seja bom, mas é até bom, porque parou. Tem uns que são viciado controlado. O sujeito ganha 10 mil por mês e aposta 2 mil por mês. É terrível no longo prazo, sem contar o mal que aquilo faz, mas ele vai se controlando. E tem uns que aposta tudo, aposta o apartamento, perde a mulher, fica devendo para agiota, acaba com a vida. Você não sabe aonde ele vai. Então, se prepara para ajudar, mas é difícil fazer desistir. Queria agradecer a sessão, a parte de saúde, o tanto que o Baixa-Sismo ajuda a gerenciar o esporte. Quando vem a live de alimentação, já teve aí, a Luciana veio, você procura aí, ó. Quando você quiser saber live, aí aqui no BaixaTube. BaixaTube. Tem o BaixaGram, tem o BaixaTube, tem o BaixaFi. Nós temos tudo, meu amigo. Aí você vai em pesquisar e vai em moderador e bota Luciana. São poucos, mas teve, ó. Teve um. Bom, mas teve, né?
Mas o Mauro fala também. Se você perguntar, se você pesquisar, se ele pesquisar no do Mauro, ele vai achar também.
Você pode ir nas do Mauro e ver as de alimentação do Mauro. E outra coisa, outra coisa que talvez você não conheça, é aqui, ó, a nossa sessão Central de Alimentação Saudável. Tem tudo aqui sobre alimentação, você tem todas essas divisões aqui, você pode procurar por todas elas, ver as postagens da Luciana, que são muito legais. Então, aqui você tem tudo sobre alimentação saudável. Qual a treta do ABC, Banco ABC com a Líbia? Não tem treta nenhum. Banco ABC é da Líbia. É do governo da Líbia. ABCD, né? ABCB. Não tem treta nenhuma, só se mudou, mas da última vez que eu soube, ele era... Está sem liquidez, é? Não, está com liquidez. Dados da empresa. O majoritário é Marçal Uruguay Holdings, mas isso aí era ligado ao governo da Líbia. Se ainda é, eu não sei. Se ainda é do governo da Líbia, eu não sei. Podemos investigar isso. Mas não vai dar para investigar agora. Alguém investiga aí, vê aí. Mas até a última vez que eu vi, era do... A propriedade do Banco ABC era o governo da Líbia. É muita necessidade de rolo, né? Os bancões, os 3 bancões, dão um retorno extraordinário sem rolo, mas as pessoas têm que procurar rolo. Como a gente faz para se livrar da lama do ser? Eu não acompanho cotação, mas me vejo perdendo um tempão olhando estoques e ações. Isso aí não é a lama do ser. A lama do ser você pode vir no bode do Baster. E aí tem... Tudo tem aqui, né, cara? Impressionante. Tudo tem na Baster.com. A lama do ser. Tem um bode só sobre isso para você ouvir. Mas, assim, você precisa diversificar mais, praticar mais esporte. Aos poucos, você vai abandonando isso. Isso é um processo de evolução. Não é da noite para o dia, não se cobra tanto. Vai evoluindo nisso aí. Isso é aos poucos. Comigo também foi aos poucos. Ó, o Thiago botou o vídeo aqui, que eu tinha pedido. Ó, um abração aí para Marina, 7 anos. Beijão, Marina. Sobre a inflação, as empresas tendem, com o passar do tempo, a repassar a inflação para seu produto e serviço. Caso contrário, o dono vende a empresa e coloca o dinheiro na renda fixa. Sim, é verdade, eu concordo, mas ele estava perguntando, assim, para a vida da gente, para o país, o que é pior. Chegando em casa a tempo da live, depois dos primeiros 5 mil corridos desde o nascimento da minha filha, parabéns, hein? Também comprei uma bicicleta para andar com ela, menos... É, bullshit financeiro, mais BS, menos BS, não é bullshit, é baixa system financeiro, mais baixa system saúde. Olha só, filha na bicicleta, é na frente, compra cadeirinha muito boa, capacete e tal, prende direito esse troço, tá? Mas meus parabéns. O que é o leilão de frações que a Itoiza vai fazer? Nada. Esquece que isso existe. Tá no FAQ de subscrição. Tá sempre no FAQ. Esquece que isso existe. O que acontece? Quando você faz subscrição ou bonificação em ações, sobra, ou desdobramento, sobra valores errados, né? Dá uma ação para cada 4. Você tem 5. Aí você vai receber uma ação, 1,20. Não tem como, né? Você não pode receber 1,25. Você não pode receber 1,25 em ações, né? Vou dar uma bonificação de uma ação para cada 4 ações que você tiver. Você tem 5, você vai receber 1,25. Esse 1,25 junta com 1, sei lá o que, de um monte de gente e faz um leilão das frações. E você recebe o seu 1,25 em dinheiro. Então, ignore, porque não tem menor utilidade, não serve para nada. Quanto mais você ignorar essas... Mas tudo bem, para ignorar você tem que saber o que, que é, eu concordo. Você não pode ignorar sem saber o que, que é. Agora que você sabe o que, que é, você pode ignorar. Vamos ver. Tem na bonificação, tem na subscrição. Aqui. Quanto ao leilão de frações, esqueça, só leva rolo. No FAQ de bonificação. No FAQ de subscrição também deve ter, porque também tem leilão. Subscrição. Esse FAQ aqui é muito bom. Esse fraco faz. E ele conclui que a melhor coisa no final é ignorar as subscrições. Valeu, Daniel Ferraz, obrigado. Para mim, o que mais pegou na questão da diversificação é que nem que você queira consegue acompanhar cada empresa. Antes eu fazia até gráfico no Excel para ver cada ação separadamente na carteira. Mas quanto mais você diversifica, menos você precisa acompanhar. Porque o risco por ativo é menor. Baixa, você salvou minha vida financeira. Não, quem salvou foi você mesmo. Mas sinto muita falta da sua live, que você analisava empresas individualmente e comentava os balanços de cada uma. Eu também sinto. Eu vou pensar nisso aí. Obrigado. Queria agradecer pela aba de agradecimento do site, que está mudando pelo menos um pouquinho a minha vida. No Baixa System tem uma aba de agradecimento que você vai lá e agradece todo dia. Você pode botar para te lembrar. E isso vocês não sabem, mas isso muda a sua vida se você agradecer todo dia. Vocês estão com inveja das minhas embaixadinhas. Vai sentar na cadeira e fazer assim, desse jeito. Mas quando uma ação fica 50% da sua carteira, é um problema bom. Porém, você fica com um bom patrimônio de um ativo. E aí? Bom, eu compreendo isso. Se você já está há muito tempo investindo e já tem muitas ações, é bem pouco provável que aconteça. Pode chegar a 20, uma coisa, mas 50 é bem provável. Mas pode acontecer de você estar no começo e uma explodir e acontecer isso. Eu, pessoalmente, eu vou comprar outras até equilibrar isso. E se não equilibrar, ótimo, porque eu vou ficar rico com essa aí. Mas claro que ela pode desabar também. Mas eu, Baster, tenho pânico de vender. E assim, ela não virou 50% porque eu aportei 50% nela. Ela virou 50% porque ela subiu. Então, se ela caiu, não é meus aportes que eu estou perdendo. Então, para mim, é assim, eu não me preocupo. Se você se preocupa, você vai ser obrigado a vender um pouco, se você não está conseguindo dormir por causa disso. Mas eu vou investindo, e uma hora vai equilibrar. Essa questão do vício em aposta é complicado. Sou desenvolvedor mobile. Uma vez fiz um jogo da Forca, que estava testando o sistema do Play Games. Mandei para os amigos, alguns me perguntavam se estava pagando. É complicado demais. Destrói a sua... Você é uma roleta russa. Você brincar de aposta esportiva, você está entrando num troço que pode destruir sua vida. Então, não entra nem de brincadeira. Você demorou muito para aprender inglês? Não, eu fui alfabetizado em inglês. Eu dei uma sorte danada. Então, eu aprendi inglês com 5 anos, 4 anos, 3 anos. É muito fácil aprender com essa idade. E então, estudei em escola que tinha inglês e tal, se falava inglês. Então, para mim foi muito tranquilo. Então, por isso, hoje eu ainda... ouço perfeitamente, eu ver um filme em inglês, para mim, não faz muita diferença. Ler, para mim, é a mesma coisa que ler português. Falar sai meio enrolado, porque eu não falo quase, mas se eu vou para os Estados Unidos, dali a uma semana está saindo fácil. Mas praticar a conversação é fundamental para melhorar teu inglês. Se não é para vender nunca, o que importa é ter boa liquidez. Porque não é para vender nunca, não quer dizer que não possa acontecer de você precisar vender. Pode acontecer imponderáveis na sua vida. Eu não gosto de dinheiro de onde eu não consigo tirar. E assim, não é bom sinal para mim uma empresa não ter liquidez nenhuma. Então tem diversos fatores aí que me afasta do não ter liquidez. Obrigado, Ricardo. Tiago, vamos mandar aí uma caneca dos anjos para o Ricardo. Ricardo, se você for da Baster, manda um Baster Zap para o Tiago. Se não, você mande um e-mail para tiago@baster.com para a gente mandar uma caneca dos anjos. Muito obrigado aí pela enorme contribuição. Comprei um iogurte desnatado natural. Valeu, parabéns. Esse é o bom. Apesar que é questionável, porque você pode comprar o integral também. Eu, por exemplo, uso o integral. Eu acho o integral... assim, a Luciana já postou sobre isso. Se você está com muito problema de obesidade e tal, pode ser interessante o desnatado. Mas o integral, ele tem mais substâncias saudáveis, né? Mais consistência, mais proteína e tal. Então, eu uso o integral, mas o desnatado também está bom. Então, um abração aí para a Letícia e o Ricardo, o homem mais sortudo do mundo. Eu, hein? É ao contrário, meu amigo. Muito obrigado, hein? Já pensou se todos buscassem e achassem as dúvidas no FAQ, não teria mais live. É verdade. Não, nunca vai acontecer. Você vê, a gente tem uma ferramenta aqui, ó. A gente tem uma ferramenta aqui que o sujeito vai postar na Baixa.com. Aí eu vou postar, né? Aí eu ponho o título do tópico: dividendos. Aí aparece aqui, ó. Talvez esse assunto já tenha se discutido. E aparece o FAQ, ó. Então, nunca ninguém usou isso aqui. Ninguém usa isso. A maioria aí nem sabia que existia isso. Mas Não tem problema, a gente está aqui para isso mesmo. Mas eu vou sempre reclamar. Big B ou Bibi Lanches? Eu acho que Bibi Lanche, né? Acho mais interessante. Ainda tem crepe, né? Um abração aí para a Daniela. Porra, a Daniela está assistindo. Muito obrigado. Controlando o risco o tempo todo. Ficar rico fácil só no sonho. É isso aí, Daniel e Daniela. Olha que casal legal. Vai dar match. Então, aí, estamos certinho com 17. Pessoal, quem está aí no YouTube, se cadastra aí rapidinho, porque já garante participar do sorteio. E tem mais alguma coisa, Thiago?
Por aqui, finalizamos, viu, Basto?
Thiago não acreditou que eu fazia embaixadinha sentado aí.
Não, não é, eu acreditei.
Não, mas é que essa cadeira... Que
embaixadinha não mesmo, eu achei que você ia fazer uma jogada de futebol aí. De
ombro, assim não dá, aqui não tem como. Mas é que essa cadeira é alta e desequilibra, tem que sentar tipo numa arquibancada baixa, aí eu faço 100, quantas você quiser. Podia ficar no sinal fazendo. Existe alguma função ter seguro de vida? Pelo que estudei, não tem, mas sempre bate o medo do povo falando o tempo todo. Então, se vai te deixar tranquilo, você pode fazer, mas o seguro de vida é dos mais difíceis de receber. Então, é muito rolo para receber mesmo nos bancões. Não sei bem porquê, pode ser que isso mude, mas se isso vai te deixar mais tranquilo, tudo bem, mas você, o que acontece? O grande seguro de vida é o acúmulo de patrimônio em valor diversificado, inclusive no exterior. Isso é o que vai dar tranquilidade para sua família. Garantido não tem, mas garantia não tem nada, nem o seguro de vida também não tem garantia, mas é o que aumenta as suas chances. Quando você faz seguro de vida, quando você paga a previdência mais do que o obrigatório por lei, você pode estar criando alguma segunda linha de segurança? Pode. Eu posso estar errado e pode. Mas você está botando dinheiro em algo que está diminuindo o seu patrimônio e a sua tranquilidade financeira. Porque se estivesse indo para ali, a tranquilidade financeira ia chegar mais rápido. Então, isso é uma decisão sua de vida, né? Eu, pessoalmente, pago o mínimo possível na lei de INSS, não pago previdência nenhuma que eu não tenha que pagar, nem seguro de vida, nem nada, porque eu não acredito em nada disso. Então, todo esse dinheiro que iria para essas coisas vai para acúmulo de patrimônio. Se isso vai te deixar mais tranquilo, aí é contigo. E eu também posso estar errado. Olha aí, pelo menos 10 pacientes já me confirmaram que se cadastraram no site. Gostaria que você enviasse um abraço. Aí, um abração para os pacientes do Gabriel, psiquiatra. Pô, obrigado a você, Gabriel, indicando aí os pacientes para o site. Pô, muito obrigado mesmo. E Thiago, caneca para o Gabriel, para ter uma caneca lá para quando ele estiver atendendo os pacientes. Manda duas, uma para ele e uma para os pacientes para tomar uma água, um café e tal. Aí para o Gabriel, que indicou 10 pacientes aí para o site. Muito obrigado, Gabriel. Manda um WhatsApp para o Thiago para ele te mandar as canecas. O Alucindos botou o FAQ aí de seguro. Você pode ir lá dar uma olhada. É um FAQ bem completo. Então, vamos lá. Olha aí, 20 cadastrados. Vamos para o sorteio. Pessoal, vocês já ganharam 15 dias de assinatura grátis, roteiro iniciante, 4 livros grátis, basta assistir por um mês, uma pergunta para um moderador, mais de 100 análises e chats em vídeo e assistir essas lives aqui embaixo. Ó. Quem é cadastrado pode assistir. Tem live terça, minha, quarta, quinta e sexta. Então, assistir live praticamente todo dia. Todos já ganharam isso. Vamos ver quem vai ganhar 3 meses grátis.
Viu, Basta? Explica para o pessoal que tem que ir lá e assinar. Daí não paga nada.
Duas coisas. Primeiro, o cadastro vocês já fizeram. Quem quiser fazer é só login sem e-mail. Quem receber 3 meses grátis vai entrar direto, não tem que fazer nada. Quem quiser usar os 15 dias, você vai lá, assina. Nada vai ser cobrado de você se você passar dos 15 dias. vai ser cobrado. Senão, você cancela, nada vai ser cobrado. Deu rolo, você entra no suporte. Aqui, ó. Aqui tem um ponto de interrogação, é o suporte. Você não precisa estar nem cadastrado para escrever no suporte, não precisa ser assinante. Bota lá no suporte o rolo que deu e a gente resolve. Não tem rolo com dinheiro na Baixa.com, pode ficar tranquilo. Então você vai lá, assina, usa os 15 dias, cancela quando você quiser. Não precisa falar com ninguém para cancelar, não precisa ficar com medo. E deu rolo, é só ir no suporte. Não tem rolo com dinheiro na Baixa.com. Tiver que estornar, a gente estorna. Não deu para estornar, a gente faz Pix, devolvendo o que tiver que devolver. Aqui é ordem absoluta não ter rolo com dinheiro de cliente. Então, vamos para o sorteio, vamos ver quem ganha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ganhou Igor Serafim. Mas o resto, tudo isso aí que eu falei. Um abraço, muito obrigado por ter se cadastrado. E como acho o vídeo do Te Maltrata, é o da Petrobras. Não, primeiro tem o da zoeira, né?
Espera aí que eu coloco lá para ele.
Tem o da zoeira que só fala Te Maltrata, Te Maltrata. Mas ele é o vídeo da Petrobras, está achando que trade é brincadeira, uma coisa assim, né, Thiago?
Isso.
Aí, o Alucindo já botou, porque não sou eu que estou falando, é o povo. A voz do povo é a voz de Deus. Todos estão vendo que o Alucindo trabalha melhor que o Thiago. Todo mundo está vendo.
Mas o Alucindo, me desculpe, se é um baita cara, mas você colocou o vídeo errado. O correto é o que eu coloquei.
Ih, olha só.
Estou brincando. Não, é que o dele...
Briga. Não.
O dele é aquele, é o vídeo completo que o cara tem que procurar quando você fala lá, te maltrata, que não sei o quê.
Então, o bom é ter os dois. O dele é aquele que eu falo de trade, né?
Isso mesmo. Isso aí eu vou ver com o Gustavo, que não tá. É, não. Eu vou ver com o Gustavo aí que tá. Não, isso aí eu sei que fez.
Não, esse aqui eu cliquei no teu link.
Não, mas eu sei que fez o vídeo. Isso é antigo pra caramba.
Vamos ver.
Tá sem áudio. O que que tá sem áudio?
É isso aí. Tinha até as fichas. Olha aí, um abraço pra Marina, pra Mai e pro Noah. Noah. Um abração.
Clica no do Alucindos aí, Basta.
Fala, Thiago.
Clica no do Alucindos aí.
No do Alucindos? O Alucindos não está abrindo para mim, ó. Está dando
ruim. Não, mas isso aí é. Eu vou ver que eu gostava. Alguma coisa esquisita.
O do Alucindos é esse aqui, ó. Bota trade, Baster. Não veio. Ah, aqui, ó. Trade é coisa séria, desabafo do Baster. Esse é que eu falo no final, essa parada aí. É legal esse vídeo. Era bons tempos que eu xingava todo mundo.
É novo, né? Deve ter uns 15 anos.
13 anos. 30 mil views só. Já tem vídeo aí. Já tem vídeo passando de 500 mil. É o do Eu Quero Ser Rico, mas a filosofia tá pegando. Vamos ver. Ó, Eu Quero Ser Rico, 500 mil. E filosofia, 1.036.000. Tá pegando. Então é isso, né? Então podemos encerrar. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que se cadastraram. Quem só assistiu, quem vai lá falar mal, eu agradeço também. Quem contribuiu, muito obrigado. Quem virou membro, quem veio aqui como assinante, todo mundo está ajudando aí o nosso projeto. Então, vou verificar uma. A live valeu só pelas embaixadinhas do Baixa. Não sabia como usar o chat pela Baixa.com, mas agora aprendi. Vou verificar uma criança da minha cidade para participar dos Anjos. Tem tempo. seria para 2026, que 2025 já fechou, mas você vai vendo lá, tem que ser uma criança que vai aproveitar, uma escola que aceite o projeto e tal, e aí a gente inclui ela ano que vem aí no projeto, e você já contribuiu, muito obrigado aí de coração. E é isso aí. Lá, eu vou mostrar para você, depois você vem aqui no chat e fala a verdade, eu vou mostrar para você que eu faço 50, 100, faço de monte. É que aqui, nessa cadeira, desequilibrou, não tem espaço e tal. Deu para fazer umas 10, 11. Mas lá você vai...
Depois fica com a perna contundida, aí vem reclamar. Porque é assim, você é igual o Mauro aí, faz aí dá ombro aí, fica com dor, sabe? É assim.
Isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom entre os 6 e o 12.